Parashat dessa semana é Parashat Lech Lecha. Parashat começa contando sobre a ordem que Deus dá para Abraham sair da sua casa, para ir da sua família, da sua terra onde ele nasceu, para ir para a terra de Israel, que era na época ainda a terra de Canaã. E lá Abraham chega e viaja por toda a terra, e nisso vem uma fome muito forte. Ele acaba tendo que descer para o Egito. Tem toda a história que acontece com ele no Egito. Depois ele volta, ele estava com o Loto, seu sobrinho. E, em primeiro lugar, ele se separa do seu sobrinho Loto. Porque o Loto quer ir morar. Já tem antes, primeiro, uma briga de roubo. Que o Loto, os pastores do Loto se achavam já donos da terra de Israel, afinal de contas. Deus prometeu para Abraão essa terra. Abraão não tem herdeiros, então o sobrinho que vai herdá-lo. Então nós já podemos agora ficar aproveitando da comida dos outros e pastoreando no terreno dos outros. E Abraão, os pastores de Abraão chamaram a atenção: que história é essa? A terra ainda não é do Abraão. Não, o Loto não herdou, vocês não podem ficar comendo em qualquer lugar. Que história é essa? E aí nessas, o Abraão acaba se desligando do Loto, fala: Loto, você escolhe um lado, você vai para um lado, eu vou para o outro, não vamos mais ficar juntos, que desse jeito não dá. E o Loto se muda para Sedom. E Abraão se afasta dele. Em seguida tem uma guerra muito forte, uma guerra muito poderosa, de 4 reis contra 5 cidades-estado, que eram as cidades, entre elas Sedom. E o Loto é capturado, e Abraão sai para uma batalha e vence essa guerra de forma extremamente milagrosa contra 4 poderosos reis da época. Depois disso, Deus aparece para Abraão, eles fazem um pacto, onde Deus fala para ele uma série de coisas, entre elas que vai ter descendentes, que essa terra vai ser a terra vai ser dada para ele, que os descendentes vão ser escravos numa terra estranha e vão acabar depois saindo com grande riqueza e vão voltar para essa terra. Depois a Torá conta que a Sarai, esposa de Abraão, não tinha filhos, e ela então teve a ideia de talvez dar a sua ama para casar com o seu patrão, com Abraão, a Hagar casar com Abraão, e quem sabe vão ter um filho. Isso vai influenciar para a Sarai também ter o seu filho. Depois essa Hagar começa a provocar a Sarai, quando ela engravidou. A Hagar engravidou e fica provocando a Sarai. E Sarai então fala para Abraão que é para mandar ela embora de casa, que desse jeito ela está provocando. E de fato a Hagar acaba indo embora de casa. Mas depois ela se encontra com um anjo no meio do caminho. E esse anjo fala para ela que é para ela retornar para casa de Abraão, que ela vai acabar tendo um filho, e fala algumas características desse filho. De fato, ela tem esse filho, o famoso Ismael. E no final da Parashá, a Torá nos conta que Deus ordenou a Abraão fazer Brit Milá. Deus troca o nome do Abraão para Abraham, o nome da Sarai para Sará. E finalmente a Parashá finaliza contando sobre o Brit Milá de Abraão e de todos aqueles que faziam parte da sua casa. Quando termina essa guerra, que Abraão vence essa guerra dos 4 contra 5 reis, Abraão vence esses 4 reis, ele traz todos os despojos, traz o Loto, traz todas as pessoas que foram capturadas na guerra das cidades, dessas 5 cidades. E aí o rei de Sidom sai para recebê-lo. Abraão fez um serviço bom por ele. E o rei de Sidom fala para Abraão: dê para mim as vidas, quer dizer, me dê as pessoas que foram capturadas. E a riqueza que você conseguiu na guerra, os bens que você conseguiu nessa guerra, podem ficar com você. E Abraão fala para o rei de Sodoma: não, eu juro em nome de Deus que eu não vou pegar nem um fio, de um fio a um cadarço, eu não vou pegar nada. E você não vai dizer que você é que enriqueceu Abraão. Deus já me prometeu que eu vou enriquecer, eu vou enriquecer. Não às custas dos outros, não dessa batalha, não você depois dizer que por tua conta que eu... Não, eu vou te devolver tudo. Nossos mestres trazem no Talmud que em mérito dessas palavras que Abraão falou, de um fio a um cadarço, a uma fita de sapato, seus descendentes mereceram e receberam duas mitzvot. A mitzvah dos fios, tzitzit, e a mitzvah do cadarço de couro, que é o tefilim, que é amarrado com uma fita de couro. É curioso também que, nessa época, as pessoas usavam, quando se falava de sroch na'al, se falava de cadarço de sapato, eram aquelas sandálias antigas com fitas de couro. Diz assim o Talmud, Midrash, que Abraham mereceu que seus descendentes recebessem essas duas mitzvot de Talit e Tefilim. E aqui tem uma coisa muito interessante. Existe uma lei especial em relação a calçar sapatos. Diz a Halakha, diz a lei: quando você vai calçar sapatos, em primeiro lugar deve-se calçar o direito e depois o esquerdo. Porque o mais importante é o direito, tem que se dar importância para a direita. A Torá dá importância à direita, mas tem que se dar importância à direita. Isso vale não só para o sapato, vai vestir uma camisa, primeiro a manga direita, depois a manga esquerda. Vai colocar uma calça, primeiro lado direito, esquerdo e assim por diante. Vai colocar meias, direita e esquerda, luvas, direita e esquerda, sempre nessa ordem. Na hora de tirar, você tem que dar importância para a direita. Ou seja, que a direita fica vestida ou calçada mais tempo. Então, na hora de tirar, primeiro você tira o lado esquerdo e depois o lado direito. Essa é a lei. Uma lei como se a pessoa deve se vestir e se despir. Calçar e descalçar. Como funciona amarrar? A pessoa coloca o sapato, calçou o direito, calçou o esquerdo, agora precisa amarrar os sapatos. Diz a Halakha, diz a lei, que primeiro se amarra o pé esquerdo e depois o pé direito. Ou seja, você calça o direito, depois o esquerdo. Amarra o esquerdo e depois o direito. Na hora de desamarrar, de novo, a importância da esquerda. A esquerda tem que ficar amarrada mais tempo. Você primeiro desamarra direita, depois a esquerda, aí você descalça a esquerda e depois a direita. E nossos mestres trazem qual a explicação para isso? Qual o motivo que na hora de amarrar deve se amarrar primeiro a esquerda? Dizem nossos mestres que nós vemos na Torá que a Torá dá importância à esquerda, onde amarrar o tefilim deve ser amarrado na mão esquerda. Então você vê que existe uma importância de, quando se fala de amarrar, existe uma importância da esquerda, e por isso, em primeiro lugar, se amarra o sapato esquerdo. O Levush, um dos comentaristas famosos da lei judaica, trazendo os motivos dos nossos sábios, Levush traz mais um motivo. Diz o Levush que o Talmud compara o tefilim com o cadarço de sapato. Afinal de contas, o Talmud nos diz que em mérito desse fio e desse cadarço que Abraham está falando, os descendentes mereceram o tzitzit e o tefilim. Ou seja, que está havendo aqui uma comparação direta entre tefilim e cadarço. É uma conexão direta. E por isso que nós temos que amarrar o lado esquerdo primeiro, porque quando se fala de cadarço, automaticamente está ligado com a mitzvah de Tefilim. E aí fica uma questão interessante. Como funciona se temos que amarrar alguma outra parte da roupa que tem esquerda e direita? Por exemplo, manga da camisa. Hoje em dia, geralmente são botões. Já falamos sobre isso, mas antigamente era muito comum ter um tipo de um cadarço, um fio, que se amarrava as mangas. Se a pessoa tem que amarrar uma luva, uma meia, qual o lado primeiro? Lado direito ou lado esquerdo? Se nós dizemos que o motivo é da esquerda, porque a Torá dá uma importância a amarrar o lado esquerdo, então tanto faz o que você está amarrando. Existe uma importância de quando você vai amarrar primeiro o lado esquerdo. Então você vai amarrar primeiro a manga esquerda, primeiro a meia esquerda, a luva esquerda. Mas se nós dissermos que o motivo é essa comparação direta com Seroch Naal, de Abraham Avinu, o cadarço do sapato, que Abraham está se referindo ao Tefilim, é só sapato que está conectado com o conceito do Tefilim. E aí só ao amarrar o sapato é que deve se amarrar primeiro o lado esquerdo. Uma outra diferença que vai ter também entre os dois motivos é em relação à mulher. Mulher não põe Tefilim. Então, se você diz que o motivo é porque a Torá dá importância para a esquerda quando se amarra, então a mulher também tem que amarrar pelo lado esquerdo. Mas se você diz que a conexão é sapato, é cadarço com Tefilim, então a mulher que não põe Tefilim não precisaria amarrar primeiro lado esquerdo, ela faria o contrário, amarraria primeiro lado direito. O que se costuma? O costume é que as mulheres fazem igual aos homens, que amarram primeiro o sapato esquerdo, e também se costuma, de uma forma geral, também ao abotoar o botão da camisa, por exemplo, das mangas, abotoar primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito. Por quê? Isso é uma outra discussão, se botão, velcro, zíper e todas essas outras formas de se amarrar, entre aspas, são considerados amarrar ou são considerados uma outra forma total, uma forma de fechar, mas não é amarrar. Se você diz que é igual a amarrar, então primeiro lado esquerdo. Se você diz que é uma forma de fechar, mas não é amarrar, então talvez seria o lado direito. O costume também é que se amarra de todas essas formas que se amarra, quer dizer, botão, zíper, etc., também se começa pelo lado esquerdo. Então, você tem, por exemplo, um tênis que é com velcro, primeiro você coloca o lado direito, depois o lado esquerdo, fecha o velcro esquerdo e fecha o velcro do direito. Vamos finalizar com uma história. Havia na Europa um judeu que trabalhava como cobrador de impostos. E um dia o conde da região chegou para ele e falou: olha, meu amigo, você é uma pessoa que sempre se demonstrou muito idônea. Eu preciso mudar, disse o conde, eu preciso mudar para um outro país. Eu estou colocando as minhas terras à venda. Eu pensei em oferecer a você. Você é uma pessoa idônea, eu sei que você vai me pagar direitinho. Disse o judeu: eu não tenho para pagar. É uma fortuna que custa. Não, não tem problema. Eu vou te vender por 10% do valor. Mas com tanto que você vai me pagar à vista. O judeu pensou: um bom negócio, vale a pena. E ele então, primeiro foi conversar com sua esposa. Perguntou para a mulher o que você acha. A mulher falou: escuta, acho que é uma oportunidade, não é todo dia que nós temos uma oportunidade dessas. De onde nós vamos tirar esse dinheiro? Um décimo do que vale as terras do conde nós também não temos. Mas se nós vendermos a nossa casa, vendermos os nossos animais, vendermos as nossas joias, quase vai dar o valor. Aí a gente pega uns empréstimos, já vai dar suficiente, nós vamos poder pegar, comprar essas terras e depois nós vamos fazer bastante dinheiro e vamos devolver as dívidas, vai dar tudo certo, vai ser muito bom. E assim fizeram. Venderam a casa, venderam joias. E o judeu pega dinheiro e está indo para a casa, o palácio do conde, castelo do conde, para poder pagar para ele. No caminho, esse judeu ouve um choro, mas um choro assim, muito, muito quebrado, de alguém que está realmente precisando de ajuda. Ele foi verificar o que era, viu que vinha de uma casa, foi ver, bateu na porta. Lá dentro estava uma senhora viúva, com 7 filhos pequenos, chorando, o marido faleceu. Ela não tem como comer, os filhos não têm de onde comer, o dono da casa alugada está querendo colocar isso para fora por falta de pagamento de aluguel. Está numa situação terrível. E esse judeu ficou com muita, muita piedade dessa moça. Falou para ela, está aqui, tirou todo o dinheiro que tinha. Falou para ele, aqui tem dinheiro que você pode viver o resto da sua vida tranquila, você, seus filhos. Ela olhou, achou que era piada. Imagina, vai dar todo esse dinheiro. Ela falou, imagina, o que é isso? Ela falou, mas eu faço questão, eu quero te ajudar. Eu estou com muita pena de você, eu faço questão de te ajudar. Por favor, fica com esse dinheiro. Ela aceitou, agradeceu. E o judeu sai da casa e pensa agora, para onde eu vou? Não tenho casa, não temos joias, não temos nada. Pegou a mulher, voltou para casa, vendeu, sendo ela estava também. Pegou a mulher e falou para ela, nós temos que ir para outro lugar e tentar a vida. Foram para a primeira cidade que eles passaram. Quando chegaram nessa primeira cidade, pensaram, onde nós vamos parar primeiro? Ele falou, eu vou entrar na sinagoga. Ele entrou na sinagoga. Nesse meio tempo, nos céus, essa bondade gigantesca que ele fez, se colocando em um risco e totalmente mais da vida, perdendo tudo, chacoalhou as coisas lá em cima. E no tribunal celestial definiram uma pessoa com um coração desses, nós temos que dar uma recompensa a ele. Eles, esse casal, está casado há muitos anos, eles não têm filhos. E nós então aqui no céu estamos decretando que ele vai ter, esse casal vai ter que ter um filho. Veio o Satan e falou, peraí, desde quando alguém recebe recompensa assim? Todo mundo recebe recompensa, mesmo os tzadikinhos recebem recompensas quando eles passam por um teste. Então eu tenho que descer e fazer um teste, não é assim eu vou dar a recompensa. Veio o profeta Eliel Navi, falou, não, escuta, eu não permito que o Satan desça fazer um teste. Eu sei que o Satan vai fazer algum teste assim bem terrível para acabar com esse judeu. No final ele vai acabar perdendo tudo de vez. Não concordo. Eu vou descer, Eliel Navi, e eu vou fazer um teste para ele. Concordaram no tribunal celestial. E o judeu estava dentro da sinagoga, sentado num canto, estudando. Não era hora da reza. E de repente entra um senhor na sinagoga, senta do lado dele, fala, você é novo por aqui, nunca te vi. Começa a conversar, para lá, para cá. Qual a tua história, o que aconteceu? E esse judeu conta toda a história dele. E esse velhinho fala, puxa, então você não tem nada para viver. Nada. E o velhinho, sabe uma coisa? Eu tenho bastante dinheiro e eu estou disposto a te ajudar. Eu te dou dinheiro para você viver o resto da vida, mas eu quero uma coisa em troca. Que você me venda essa mitzvah gigantesca que você fez em ajudar essa viúva com 7 filhos. O judeu pensou, mas vai me dar sustento para o resto da vida? Mas, peraí, a minha mitzvah? Não, eu não estou vendendo a minha mitzvah. Disse o velhinho, então me vende meia mitzvah e eu te dou meio salário todo mês. De jeito nenhum, vou vender a minha mitzvah.
Então vende pelo menos uma pequena porcentagem dessa mitzvah. E eu te dou todo o dinheiro. De jeito nenhum, não vou vender uma parte dessa mitzvah. Essa mitzvah é minha, eu fiz, é minha. Aí o velhinho virou para esse judeu e falou: muito bem, parabéns. Você passou num teste. E agora você tem uma escolha. Deus está deixando você escolher. Ou você vai ter longa vida junto com a sua esposa, ou vocês vão ter riqueza, ou vocês vão ganhar um filho. Você escolhe. E se o judeu, óbvio que eu prefiro um filho. O que adianta ter riqueza, longa vida, sem ter um filho? Eu quero um filho. Disse esse Eliyahu HaNavi, mas tem uma condição. Para você ter um filho, vocês vão ter que ficar nômades. Vocês vão ficar indo de cidade em cidade. Dessa forma vocês vão poder ter um filho. Então o judeu falou, tem que perguntar para minha mulher. Perguntou para a mulher aceitou na hora. E assim, depois de um ano, eles estavam com um filho. Eles chamaram esse filho de Menachem. Menachem quer dizer consolar. Que Deus vai nos consolar de tudo que nós passamos na vida. E esse Menachem cresceu. Cresceu com conhecimento, com sabedoria. E acabou se transformando num dos grandes mestres hassídicos. Que chamava-se Rabbi Menachem Mendel de Riminov. Um dos grandes mestres hassídicos que eles tiveram o mérito de ter, graças a essa ajuda de coração pleno que eles fizeram em vida.